As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo concedeu alta a 12 pessoas residentes em Tomar que estavam infectadas com Covid-19, indicador que mexeu de forma significativa no número de contágios ativos no território nabantino, que agora se resumem a 4. Registro que quase se pode considerar como residual, isto se tivermos em consideração que em fevereiro último estiveram em causa mais de 1000 casos em curso. Refira-se que nos últimos 24 dias, apenas, entre aspas, houve lugar para 5 testes positivos no concelho, o que demonstra que, efetivamente, o pior já terá passado. Recorde-se que desde março de 2020 foram contabilizadas 2.503 infecções, 2.443 das quais já ultrapassadas, a lamentar 56 óbitos associados a esta doença. Foram detectadas mais 3 infecções Covid-19 no Médio Tejo, precisamente 2 no concelho de Torres Novas e 1 em Abrantes. No total regional, nota agora para 12.882 contágios, dos quais 27 estão ativos. Ou seja, 12.477 pessoas já foram dadas como recuperadas, sendo que há a lamentar 378 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém e Abrantes são agora os concelhos com maior número de infecções ativas, no total de 8, seguindo-se Tomar e Torres Novas, ambas com 4. Entre os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.026 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 8 infecções ativas. Tomar 2.503 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 4 infecções ativas. Torres Novas, 1.994 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 4 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Em Trocamento, 1.105 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, não têm infecções ativas. Alcanena, 1.022 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 267 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 1 infecção ativa. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar remeteu para a decisão da Assembleia Municipal a transmissão de propriedade dos terrenos onde se situa o Hospital Nossa Senhora da Graça, naquela que se pode considerar como uma formalidade que estava definida desde a edificação da referida estrutura. Ou seja, a posse das parcelas ficará no Ministério da Saúde, como aliás já acontece com os terrenos onde se situam as unidades de Abrantes e de Torres Novas. Ainda assim, por ocasião da análise deste dossiê na recente sessão do Executivo Camarário, ficou patente que nem a maioria do Partido Socialista e nem a variação do Partido Social Democrata estavam muito convencidos com esta mudança, de tal forma que o PSD, por exemplo, argumentou no sentido de que fosse possível estabelecer uma negociação, tendo como contrapartida o regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça, como disse o vereador Luís Ramos.
Só questionamos se não era oportuno, visto ser a transmissão feita para o Ministério da Saúde, de tentar aqui negociar, visto o hospital de Mar ter trazido aqui bastantes valências, e inclusive a urgência médico-cirúrgica, se não era a altura também para negociar esta situação em contrapartida da transmissão da propriedade, tentar negociar esta situação. Nesta situação, ou ganhar algumas valências, ou a urgência médico-cirúrgica.
Para já, dentro desta plataforma, refira-se, está uma cláusula em que a autarquia pretende salvaguardar que esses terrenos sirvam em exclusivo para o uso de uma unidade de saúde pública. Assim o garantiu a Presidente Anabela Freitas.
Aquilo que estamos aqui a fazer é cumprir aquilo que a Câmara, há 20 anos ou há 20 e não sei quantos anos, comprometeu, aliás, as três Câmaras, Tomar, Abrantes e Torres Novas. E, portanto, aquilo que se comprometeram na altura foi a passagem da titularidade dos terrenos para o Ministério da Saúde, porque aliás até havia aqui outras figuras, imagino, um contrato de comodato, um contrato de comodato não, uma cedência, ou um contrato, podia ser um contrato, ou uma cedência há 75 anos. Devo-vos dizer que nós somos a última Câmara que está a passar isto. Nós andamos com este processo desde 2017. Portanto, eu penso que pá, aí em 2018 a Câmara de Torres, a primeira a passar foi a Brando, porque só agora, ultimamente, é que, pois, e portanto o Centro Hospitalar tem estado a pressionar e a gente percebe. Mas nós aqui também nos questionámos isso, ainda hoje o vereador Hugo dizia, mas não concordo com nada daquilo, é verdade, mas o que é certo é que temos que honrar aquilo que foram os compromissos de extensão. Há aqui uma coisa que nós estamos a introduzir, que é, estamos a passar a titularidade para o Ministério da Saúde, enquanto for lá uma unidade hospitalar, pois queremos a reversão.
Célia Bonet, vereadora do PSD, alertou para a necessidade do município continuar a assegurar que o hospital mantenha um determinado número mínimo de valências. Caso contrário, poderá haver risco de se tornar no hospital fantasma.
Aqui o que se pretendia era fazer alguma pressão, embora eles saibam perfeitamente que nós somos obrigados a fazer isto e, portanto, a pressão tem o valor que tem, mas alguma pressão para que conseguíssemos aqui algumas valências para o hospital ou retorno de algumas valências. E também assegurar que, de facto, aquilo continua a ser um hospital, mas com X valências. Não vai aquilo um dia destes ser um hospital fantasma e tenha lá duas valências ou uma e meia e continua a ser um hospital público e nós não podemos fazer nada porque de facto é um hospital público. Portanto, encontrar aqui um equilíbrio também é bom para tomar ter um hospital, portanto, não há dúvida nenhuma. É obrigatório que o terreno seja contabilizado no Ministério da Saúde, obviamente, mas tentar aqui pelo menos precaver que um dia, daqui a 20 anos, por exemplo, não se lembrem de desmantelar o hospital e fica ali tipo um centro de saúde com uma valência ou duas.
Está cancelada a Feira de Santaria 2021, mas haverá uma mostra dedicada ao histórico certame Nabantino. Tal como se esperava, a suspensão da feira ficou confirmada em reunião da Câmara de Tomar, suspensão essa justificada pelo atual quadro pandémico e pelo facto de haver dúvidas sobre este mesmo contexto quando chegar o mês de outubro. E em vez de arriscar, a autarquia opta assim pela prevenção, ainda que não descarte, como aconteceu em 2020, a realização de uma mostra de frutos secos e ainda um encontro de Tasquinhas. Assim o disse o vereador Hélder Henriques, que não escondeu a tristeza por mais este cancelamento.
Esta é uma situação que tem algumas semelhanças com a situação que se viveu o ano passado e, como tal, entendeu-se por bem trazer a reunião de Câmara a proposta de cancelamento da Feira de Santaria relativa a 2021. A exemplo também do ano passado, está em aberta a possibilidade da realização de uma mostra de frutos secos e o encontro de tasquinhas, como apoio ao associativismo, a decorrer no próximo mês de outubro, nas imediações do mercado municipal, sustentada nos seguintes propósitos. Os frutos secos e o associativismo fazem tradicionalmente parte da Feira de Santiria. O planeamento e execução do evento são feitos a curto prazo, podendo ser revertidos caso a situação pandémica assim o exija. Permite que os nossos produtores rurais possam escoar os seus produtos secos e contribuírem, os seus frutos secos, quer dizer, e contribuírem para reforçar a sua economia doméstica. Permite que as associações do concelho possam gerar receitas para assim continuarem a sua atividade cultural, recreativa, desportiva, religiosa ou lúdica.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Bonet, deixou claro que nesta altura ainda será prematuro avançar para o cancelamento da Feira de Santiria. Para a eleita do PSD, a feira deveria então manter-se, ainda que em moldes adequados à realidade.
Há muitas pessoas que, quando veem que a Feira de Santiria foi cancelada, dão-lhe a importância, estão a querer acabar com a feira, como já ouviram com certeza muitas vezes, nós também já ouvimos, vão dar cabo da feira, já não vai haver mais feira, isto é uma tradição, não é, de Tomar. Eu penso que poderíamos manter a Feira de Santiria, só que nos moldes em que vamos ser capazes de a fazer, na altura em que lá chegarmos, obviamente. não vai ser possível, se calhar, programar brinquedos, etc., divertimentos, ou até talvez dê, na altura, não sei. Eu penso que era preferível, e estou a ser muito, muito sincera, manter a Feira de Santiria, e na altura, obviamente, que há coisas que são fáceis de organizar perto de outubro, não é? As vendas de que falou e muito bem, defesa da economia local e das tradições. Se só formos capazes nessa altura de ter essa feira, é a nossa feira deste ano, é assim. Se formos capazes, na altura, até fazer uma feira um bocadinho mais alargada, era ótimo, obviamente. Temos o plano de vacinação em curso, parece que vai ficar tudo vacinado até junho ou julho, ou quase. Até pode ser que se mantenha uma situação positiva. E não podendo, de facto, agora fazer contratos que vão depois prejudicar a Câmara em caso de incumprimento, ressalvando essas situações, manter a Feira de Santiria, se não for com a grandeza que costuma ser, na altura, terá que se adaptar e encolher a feira.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda da Tejo Ambiente, pediu mais solidariedade dentro da citada empresa, que, recorde-se, é responsável pela água, saneamento e resíduos do Conselho Nabantino, assim como de Ferreira do Zezer, Mação, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Por ocasião da recente sessão do Executivo, Anabela Freitas, depois de questionada pela vereadora Célia Boné, confirmou que o município irá transferir 812 mil euros para equilíbrio de contas de Tejo Ambiente, não deixando, no entanto, de admitir alguma tensão na empresa, ao ponto de advertir que a entidade poderá continuar sem alguns dos atuais conselhos aderentes, caso os mesmos, que não foram especificados, não façam a necessária contenção. Anabela Freitas disse que 90% dos tomarenses pagam água, pelo que não pode admitir que certas instituições públicas continuem sem ter sequer um contador.
Eu, município de Tomar, não posso chamar à responsabilidade de outro município. Aquilo que tem que existir, e quando todos aderiram, e teve que passar pelos órgãos deliberativos dos seis municípios, parte do princípio que estiveram todos de boa fé. E, portanto, tem que haver solidariedade. Mas há aqui uma coisa que eu também digo e gostaria que isto ficasse claro. A solidariedade não pode ser só do município que detém o maior capital. Porque os senhores estão a ver, portanto, nós vamos lá colocar 812 mil euros. O município que está a puxar a Tejo Ambiente neste momento é a Câmara, é Tomar. Okay? Mas a solidariedade tem que existir para todos. Inclusive é para o município de Tomar. E eu com isto quero dizer, eu não vou comentar aquilo que são as reuniões com os municípios. Eu não admito que existam municípios dentro da Tejo Ambiente, porque se isto, se efetivamente não conseguirmos reverter essa situação, eu acho que isto tem que ser colocado publicamente, mas há municípios, os clientes de Tomar, os tomarenses pagam todos a sua água, ou pelo menos 90% deles pagam a água, porque também em Tomar também existem alguns desvios. Eu não posso é ter instituições públicas de outros municípios que nunca tiveram contadores e que querem continuar sem contadores. Não pode ser. Então, para isso, eu digo aos tomarenses, então vamos todos desligar os contadores. Ou seja, eu percebo o que me está a dizer, é pertinente. Eu não posso comentar, entendo que não devo comentar publicamente aquilo que são as relações, às vezes, de tensão entre os vários municípios. Mas que ficou muito claro. Eu não sei como é que vão ser as contas de 2021. Eu penso que o montante que estamos a colocar neste momento não iremos colocar no próximo ano. Mas não me choca que tenhamos que colocar 100 mil euros, por exemplo. Agora, se for um montante elevado e porque alguns dos parceiros não fizeram a contenção que nós estamos a fazer, nós e outros municípios, que há municípios que estão alinhados, epá, das duas uma, ou há aqui, como já esteve para acontecer, há aqui uma tomada de posição de um conjunto de municípios e até Jambiente continua sem alguns. Reparem uma coisa, eu não sei se vocês se recordam, é natural que não, mas está naquilo, no que está no contrato de gestão delegada e o que está nos estatutos da Teja Ambiente, na prática, tomar pode vetar tudo. E, portanto, nós temos sempre a maioria. Okay? Agora, é o primeiro ano de atividade, foi um ano complicado, traz-nos impacto nas contas, ainda não está quantificado, mas está a haver investimento. E se não houvesse a Teja Ambiente, não era possível haver investimento.
A Direção-Geral da Saúde confirmou a detecção de mais 268 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, agora num registro global de 840.008 contágios desde a chegada da pandemia ao nosso país, dos quais 21.708 estão em curso. O Norte voltou a ser a região com maior número de testes positivos, precisamente 88, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 84, no Centro foram 27 e nos Açores houve registro para 26. Na Madeira, há 16 novas infecções, no Algarve são 15 e no Alentejo há mais 12. Quanto ao óbito, há a lamentar a morte de mais uma pessoa residente no Norte, agora numa trágica contabilidade global de 16.994 vítimas associadas à pandemia. Há nesta altura 257 internamentos, dos quais 71 em cuidados intensivos.
Rádio R, informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.